Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nesse mercado do boi. A gente tem acompanhado esse mercado ao longo da semana, é um mercado bastante interessante aí para negócios, preços que vão evoluindo à medida que os dias vão passando, e a tendência é boa, a tendência de preços é de alta. Quem explica para a gente os fundamentos que justificam essa perspectiva é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui o Caio já com a gente no telão. Bem-vindo, Caio, falando com a gente direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Tem mais para subir ainda, Caio? A gente está vendo um movimento constante de alta aí do boi, mas você acha que tem fôlego para continuar subindo?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que tem sim, tem bastante ainda fôlego para subir. A gente tem um mercado interno que tem melhorado, os indicadores do Brasil têm melhorado, isso aí vai puxar um pouco mais nessa parte do mercado interno, demanda e consumo. A gente tem um horizonte muito promissor, que é a China, esse mercado ainda exportador, ainda extremamente promissor. E a gente tem esse boi que realmente começou a puxar essa alta, que é esse boi que se enquadra para essas indústrias que estão habilitadas para a China. A gente tem um horizonte que ele vai diminuir, né? Você tem de agora até março aí, é um horizonte que esse boi vai ficar cada vez mais difícil. Facilita muito a vida da indústria procurar esse tipo de animal, esse animal que se enquadra também nessa indústria que está enquadrada para a China, de achar esses animais dentro de confinamento, né? Que são esses animais mais jovens, mais bem acabados. Então a indústria tem uma certa, entre aspas, facilidade de achar esse animal nesse período. E a gente acredita que esse animal de agora para frente provavelmente vai dar uma minguada. Então abre sim realmente chances de boas altas de agora para frente.
Quer dizer, o boi China, ele diminui a oferta, a tendência é aumentar o preço para esse tipo de boi, e ele puxa outros tipos de animais também, Kai? Uma alta do boi China vai puxar outros animais também?
Eu acredito que sim. O que pode acontecer é, geralmente, o que é o mercado interno, a lista geral aí, frigorífico, a lista geral e animal que não se enquadra nesse tipo de exportação, ele ficar um pouco mais barato e aumentar talvez o spread, a diferença, no caso, entre o boi lista geral e o China. Isso pode acontecer com mais eficiência, mas com certeza puxa toda uma cadeia, um elo, vai puxar todos os elos, sem dúvida nenhuma, o fato dessa procura ser uma procura maior com menos oferta. Então, quer dizer, puxa bem mais o China, mas vai puxar com certeza as outras pontas de animais aí vão subir também no rastro desse animal da China. Hoje mesmo, desculpa, a gente tem acabado de registrar aqui dentro do aplicativo da AgroBrasil já um boi já no MT de R$160. Nós já tivemos um boi no Pará de R$162 à vista. Quer dizer, está tendo boi em Goiás, norte de Goiás, praticamente divisa com Tocantins, lá em cima, oferta para trazer para frigorífico que faz China aqui, lote bom lá, de R$160 também dentro de Goiás. Então, quer dizer, está tudo muito misturado, né? Hoje mesmo nós tivemos já um cliente que conseguiu fazer um boi a termo, já para janeiro, de R$183, isso tudo registrado via o aplicativo AgroBrasil. Então, quer dizer, você vê, você está tendo, o mercado está realmente em expansão, realmente em burburinho, a indústria está realmente atrás aí de fechar esses negócios para não deixar realmente o grande comprador, que é a China, na mão, né? Então, eles estão sempre alimentando e buscando esse animal, mesmo que seja longe, né?
Para o frigorífico, está valendo a pena, Caio? Ou seja, ele tem como continuar investindo ou ele tem um limite aí para fazer esse investimento, continuar procurando esse tipo de animal?
Eu acho que o limite China, a margem que a indústria que consegue fazer para a China é uma margem extremamente alta. Eu acho que tem muita margem ainda para subir. É óbvio que o frigorífico não vai pagar de graça, entre aspas, uma alta. Ele vai pagar em cima de uma menor oferta para ele continuar alimentando essa demanda que ele está tendo. Então, sim, se faltar esse animal, com certeza ele vai continuar pagando, porque a margem é muito grande. O mercado interno, nós tivemos boas notícias, pega essa semana que a gente passou agora, é conhecida no mercado como a pior semana de consumo de carne, e nós tivemos alta, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, então quer dizer, o boi interno, mercado interno aí no boi casado, chegando a, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no aplicativo aqui, mas eu acho que foi 11,25, é isso mesmo, Paulo?
O que foi?
Boi casado, acho que boi casado essa semana é novo recorde, né? 11,25, então quer dizer, isso tem dado uma boa margem também para a indústria que está fazendo mercado interno, né? Então está dando sustentação. É isso aí, Paulo confirmou que 11,25 no atacado, foi uma alta que aconteceu no atacado, é um novo recorde histórico aí do boi casado de R$11,25 que aconteceu justamente na pior semana de consumo. Então quer dizer, a oferta que circula de carne no atacado, ela é pequena. Caso contrário, não teria alta aí nessa semana, né?
Agora, ô Caio, como é que a gente entende essa evolução dos preços da carne? É só em função da oferta baixa ou tem um fluxo melhor de consumo acontecendo aí?
Se a gente for colocar isso dentro de um gráfico de pizza, o consumo mexe no preço em termos de 20%. A demanda, a oferta, para mim, isso é uma opinião pessoal, pode ter gente que discorde, mas a oferta, para mim, é um peso de 80%. Então, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, e aí pode ter gente que discorde, o grosso da alta que acontece no boi é justamente em cima de uma menor oferta. É o que justamente é o que está acontecendo agora.
Eu te perguntei isso porque assim, a gente tem a perspectiva de uma melhora de consumo que é tradicional no final do ano, festa de final de ano, enfim, um incremento no consumo no mercado interno. E tem também a possibilidade de novos anúncios, de abertura de novas plantas, enfim. Tudo isso vai mexer com o fluxo de demanda também, né? E isso vai, de alguma forma, ajudar a complicar mais essa relação entre oferta e demanda aí, Caio?
Sem dúvida complica. O que a gente não pode assim, levar muito em consideração, apesar do consumo de carne ser elástico, né? A gente tem dentro da economia alguns consumos são inelásticos e elásticos. Por exemplo, o consumo do arroz... se a pessoa está ganhando R$1.000 e passa a ganhar R$20.000 no mês, ela vai consumir exatamente o mesmo tanto de arroz. Então, ele é inelástico dentro da economia. No caso da carne, você tem uma certa elasticidade. Se a pessoa está desempregada, ela consome menos carne. Se a pessoa melhora de emprego, esse consumo da carne melhora um pouco. Então, a gente costuma dizer que é um consumo que tem mais elasticidade dentro da economia. Mas a gente precisa levar em consideração que o Brasil, se crescer muito dentro de 2019, vai crescer 1,5%, 2%. Para 2020, 2,5%, 3%. Apesar de ser elástico esse consumo da carne, não é alguma coisa que realmente faça estourar o preço da carne, igual aconteceu em 2010. Em 2010, nós tivemos um Brasil que cresceu mais de 7%, ao redor de 8%, e isso realmente é gasolina no fogo. Aí sim a gente tem isso. A gente não vai ter esse mesmo ambiente para 2020, mas com certeza você tem um ambiente de melhora de consumo. Melhor em relação a 2019, melhor, muito melhor em relação a 2018, muito melhor em relação a 2017. Então nós tivemos vários dados ao longo desses 4 anos que fizeram com que a arroba ficasse praticamente inalterada. E agora nós estamos tendo vários dados que estão acontecendo também e provavelmente vão continuar acontecendo ao longo de 2020, que vão ajudar nessa alta que provavelmente vai permanecer para ao longo de 2020.
E mercado externo?
Mercado externo, a China, a gente sabe que o consumo lá é muito pequeno, se eu não me engano, o consumo per capita da China é menos de 5 quilos. A gente tem, por exemplo, uma Argentina que consome 50, você tem um Brasil que beira quase 40. Então, quer dizer, se o chinês começar a dobrar o consumo dele para 10 quilos, que é muito pouquinho ao longo do ano, per capita, quer dizer, vai ter um default de oferta, você não consegue pegar a carne no mundo suficiente. Provavelmente isso não vai acontecer, mas a gente tem um ambiente muito promissor nessa parte do mercado externo, principalmente por conta dessa fome toda aí, desse mercado chinês. Uma coisa que eu gosto de salientar para todos os nossos clientes é que a boa notícia é que nós temos chineses famintos por comer a nossa carne, e a má notícia é que a gente está se tornando um país de, entre aspas, monocultura na parte de exportação. O ano passado, China já foi quase um pouco mais de 40% do nosso share de exportação. Esse ano, provavelmente, nós vamos encostar num share aí de quase 50%. A boa notícia é que você tem um bom consumo, um bom player, todo mundo quer, baita de um volume, pagando ótimos preços. A má notícia é se ele deixar de importar. A gente vai cair realmente num abismo, né? Então, quer dizer, isso serve para quem está nessa ponta final fazendo a exportação, para realmente abrir novos players e não deixar que a exportação do país fique tão apoiada de forma tão severa num único pilar, né?
E essa história a gente já viu acontecer com carne suína e Rússia, né, há um tempo atrás, e as consequências foram bastante prejudiciais aí para o setor. Mas, enfim, vamos olhar para frente. E agora, Caio, eu queria que você analisasse para mim como é que, na sua concepção, os preços vão se comportar. Vamos mirar São Paulo, que é a referência e que justifica aí as mudanças nas demais praças. Para a semana que vem, aonde que a arroba pode chegar, na sua opinião?
Alexandre, eu acho que não vamos pontuar uma semana, assim. Vamos pontuar aí ao longo de 10, 15 dias. Eu acho que foi para São Paulo esse boi China, tá? Facilmente, ao longo da semana que vem para a próxima, R$175. Facilmente.
É?
Fácil. Já teve negócio hoje de 171 à vista. E já está tendo negócio de 172 com prazo, com 30 dias, 20 dias, já tem alguma coisa. Não são todas as indústrias, a gente precisa salientar bem isso. Não é todo tipo de boi e não é toda a indústria que está habilitada a fazer China e não é toda a indústria habilitada a fazer China que está pagando essas máximas. Mas essas máximas estão acontecendo, isso é uma realidade. Mas eu acho que ao longo da semana que vem o boi deve equalizar R$175, se não for semana que vem ainda vai na outra. E o alvo aí para dentro de novembro, isso vai depender muito dessa oferta, que a gente acredita que essa oferta vai diminuir ao longo de novembro. E se essa oferta diminuir mesmo a ponto que a gente está esperando, a gente pode ter um boi de R$180 facilmente já para dentro do mês de novembro, dentro do estado de São Paulo, mercado China.
Muito bem. Isso significa que o boi comum acompanha?
Acompanha, boi provavelmente acompanha, mas provavelmente nós vamos ter um spread entre o lista geral e o boi China aumentando.
Ah, é? Hoje é em torno de R$3-4 de diferença, não é isso? Ou já aumentou?
Quando o boi bateu o primeiro R$170, isso chegou a ser 7. A gente estava falando de um boi de 1,63, 1,64, 1,62 no lista geral. O pessoal fazendo dor de barriga para pagar o boi de 1,65, o boi já tinha equalizado o 170 em algumas plantas como máxima. Hoje a gente ainda tem o 170, terminamos aí essa semana aí com o boi de 170, e o boi lista geral chegou até 1,68, 1,67, 1,68, 1,66, então isso diminuiu entre 3 e 2. Se esse boi galgar mesmo 1,75, eu acredito que o lista geral ainda fica no 70. Provavelmente vai equalizar o boi nos R$170. Se o boi for para 180 ao longo de novembro, que a gente está bem acreditando e bem fiel nisso, não acontecer nada para o meio do caminho, eu não vejo muita chance do boi aí lista geral passar dos 170, não. Esse boi provavelmente vai ficar sapecando entre 170 e 172. A gente volta a ter aí um ambiente aí entre R$8 e R$10 de ágio de novo ao longo de novembro, para terminar novembro.
Legal. Boas perspectivas. Agora, com a chegada do gado de pasto, o que que muda nesse cenário ou o que que o pecuarista tem que estar em mente em relação ao que pode acontecer, Caio?
Alexandre, então, o primeiro a chegar não é o boi, o primeiro a chegar é a vaca. a gente já tem um pouco de vaca lisa em algumas regiões a partir de final de novembro e começo de dezembro, mas com mais ênfase aí, com mais volume, provavelmente até o final de dezembro a gente tem essa vaca descarte já alisando aí. Vaca de 14, 12, 13, arroba aí 400 quilos, aí ela já começa a vir no mercado. Então, é uma categoria de animal muito fácil de você começar a ofertar. Ela provavelmente vai ser ofertada com mais volume ao longo de novembro, ao longo de dezembro, tá? Novembro já com alguma coisinha. Mas o fato é que com bezerros, com essa alta do boi, o que encareceu também o bezerro, encareceu também a bezerra. Então, quer dizer, o bezerro encarecendo, a bezerra encarecendo essa... A matriz provavelmente vai vir com menos volume para dentro desse ano e começo do ano que vem. Então, quer dizer, a gente tem um pouco mais de oferta? Tem, mas eu não acho que essa oferta vai ser suficiente, não até fevereiro, suficiente para equalizar essa oferta e demanda, não. Eu ainda acho que a demanda vai ser maior do que o que a gente vai ter para ofertar.
Muito bem, então a própria B3 já está, né, Caio, mostrando aí a evolução para os próximos meses, inclusive mostrando que em janeiro e até fevereiro, esse movimento de alta está consistente, está continuando. Você acredita nisso ou é exagero do mercado nesse momento, Caio?
Não, acredito. Hoje a gente tem uma tela aí de janeiro com comprador a R$177 livre à vista. E temos oferta de venda a R$177,50 livre à vista. Os negócios que saíram de janeiro foram a R$177,50 livre à vista. A gente precisa salientar que a B3 ela é um termômetro do que está acontecendo hoje. Tá? Então, hoje, o ambiente é de muita alta, então isso reflete em curvas de preços mais acentuadas, que é o que está acontecendo hoje. Se isso vai acontecer ou não, futuro a Deus pertence. Então, assim, não adianta pecuarista olhar a B3 e fazer prognóstico de alta em cima da B3.
É, né?
Não adianta. O pecuarista precisa saber utilizar as ferramentas disponíveis dentro da B3. Precisa saber utilizar o mercado de opção, precisa saber utilizar o mercado futuro, precisa ter uma corretora responsável e de qualidade que possa auxiliá-lo nessas tomadas de decisões. E aí sim, se ele conhece as ferramentas, se ele tem acesso a esse tipo de ferramenta, o acesso é para todos, mas se ele consegue fazer isso, aí sim ele consegue fazer prognóstico. Daí, como eu falei agora, um cliente acabou de fixar um boi para outubro a R$183,00. Isso está para todo mundo? Tá. Só que a pessoa precisa saber qual a ferramenta utilizar. Então, se eu estou fazendo um fechamento de um boi de confinamento hoje, não sei como faz a BMF, tenho medo de operar na B3, mas coloco na minha planilhinha lá que eu vou vender boi de R$178,00, ótimo, tá linda a operação. Só que futuro a Deus pertence. Se chegar lá e esse boi tiver 168, matou a operação dele. Então, se você utiliza a BMF como instrumento de raciocínio operacional, comece a usar ela também no seu dia a dia como fixação de preço. Caso contrário, é bom nem olhar a B3, porque isso aí vai te confundir.
Você protege os preços com as operações no mercado futuro e você garante preço mínimo ou participa de alta aí utilizando as opções, certo?
Correto, você vai fazer uma gestão de risco em cima do seu operacional, de semi-confinamento, de confinamento, ou de você vai começar a tratar uma garrotada agora para vender ela em janeiro, fevereiro, para pegar esses preços. Quer dizer, pegar esses preços, você vai conseguir, só você faz esse gerenciamento de risco, que a única ferramenta que te dá isso é a B3.
Legal. Bela dica. Caio Junqueira, essa semana a gente ouviu pela primeira vez a possibilidade do boi alcançar aí o valor nominal dos R$200. Queria sua análise sobre isso. É factível, podemos ver boi de R$200 mesmo acontecendo? Não estou falando para agora, não estou falando para a semana que vem, mas ao longo do ciclo de baixo que está começando agora, Caio?
Alexander, é factível, sim. O máximo preço histórico aí que nós já tivemos dentro do estado de São Paulo, Brasil. Vamos usar o estado de São Paulo, que é o estado mais valioso que a gente tem em termos de preço de arroba. Nós já tivemos, se eu não me engano, se não me falha a memória, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, um boi de 55 dólares. Vamos pegar hoje um dólar recuando, e isso vai contra as nossas exportações, vai contra também a alta do boi, mas hoje ele tem recuado, ele perdeu bastante valor. Nós tivemos um dólar que saiu de 4,20 e hoje está ao redor de 4,02, então quer dizer, caiu bastante. Mas se a gente pegar hoje 4 dólares e multiplicar por 50, nós temos exatamente uma arroba de 200. É que está invertida aí, aqui em EMA é 200. Então, quer dizer, é extremamente factível, podemos ter isso sim. A gente precisa ter um ambiente promissor em termos de exportação, precisamos ter um ambiente promissor em termos de dólar. O termo de exportação nosso, vamos ter. Precisamos ter um ambiente em termos de dólar, seria melhor o dólar estar um pouquinho acima disso aí. E precisamos ter um ambiente promissor também em termos de volume de animal, que eu acredito que até fevereiro vai dar uma boa de uma minguada nesse volume. Então temos sim boas oportunidades, boas chances. É um baita preço, é um preço que assusta, mas nós podemos sim, não esse ano eu acredito, mas talvez até fevereiro e março aí, mudar finalmente essa terceira casa aí, desse terceiro dígito nosso aí, esse primeiro dígito dessas três casas que a gente está nos R$ 100, aí virar 200.
Legal. Aguardamos para ver aí o que que vai acontecer, o futuro do preço do boi. Quem nos ajudou nessa análise hoje foi o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Caio, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre. E quem quiser acompanhar a evolução dos preços pelo aplicativo, o que que tem que fazer, Caio?
É ir na loja da Apple ou do Android, né, que é o Play Store, digitar AgroBrasil com um Z, fazer o cadastro lá, é um simplinho assim, parece um telefoninho no meio, faz o cadastro e começa a usufruir lá dessa rede de compartilhamento de negócios que acontece lá, dessa economia compartilhada de negócios reais de boi gordo.
Legal. Fica a dica para você participar aí também. E todos esses números que são indicados aí pelos produtores nessa informação compartilhada aí, eles vão servir de base para o CPEA, para o indicador CPEA também no final das contas, né, Caio? Foi isso que você me explicou da última vez.
E todas as coletas que chegam por intermédio do nosso aplicativo, a gente direciona para ajudar a coleta do CPEA, né? Para melhorar essa coleta do CPEA, né? Então, para cada negócio que a gente recebe dentro do aplicativo, e hoje são muitos, centenas, a gente acaba direcionando 100% desses negócios para o aplicativo. Isso alimenta um banco de dados enorme que a gente tem dentro do aplicativo. Cada negócio real que acontece, ele alimenta uma escala da indústria, ele põe um preço novo para aquela indústria tudo automaticamente. Aí depois o cliente dá conta de avaliar o abate dele, né? O aplicativo vai entrar em contato no dia do abate para perguntar, para o cara fazer uma avaliação da indústria. E aí a gente, essas avaliações que são compartilhadas a nível Brasil com todos os usuários, acaba alimentando um ranking das indústrias. Então o cliente, antes de executar uma venda, ele acessa o aplicativo e olha o ranking da indústria para ver se vale realmente a pena ele vender para aquela, ou para outra, ou para X, ou para Y indústria, por conta dos rendimentos que estão acontecendo lá na última semana, no último mês. Então é um aplicativo bem colaborativo, muito simples de usar e auxilia muito aí na tomada de decisão. Justamente agora, numa época que a gente está. Assim, quem fica hoje um dia sem informação boa de qualidade pode perder R$ 2, R$ 3 na arroba aí, né? Então é bom ficar atento e estar olhando sempre nos locais, corretos, onde as informações são vinculadas, e o AgroBrasil está aí para isso, para ajudar.
Legal. AgroBrasil com Z. Se você for procurar lá na sua loja virtual, AgroBrasil com Z. Meu caro, obrigado, viu? Um abraço, até a próxima.
Obrigado a todos, uma boa tarde. Bom final de semana também.
Valeu, Caio. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, fazendo uma análise do mercado do boi. O Caio acredita numa evolução rápida dos preços aí. Boi China, por exemplo, semana que vem em São Paulo, ou nos próximos dias aí, nas próximas duas semanas, ele acredita que já pode estar chegando aí aos R$ 175,00, puxando, inclusive, o boi comum. Novembro, Caio fala de R$ 180,00 para arroba desse boi, principalmente esse boi de exportação aí, esse boi focado no mercado China, e não descarta a possibilidade dos R$ 200,00 pela arroba, coisa que a gente já vem falando ao longo da semana, também já para o primeiro trimestre, quem sabe, do ano que vem. Mas para isso é preciso ter todo um cenário concretizado aí de demanda aquecida, de habilitação de novas plantas, de economia rodando para o consumo interno também acelerar e, claro, uma condição, uma relação de oferta e demanda ainda ajustada aí para que a evolução possa acontecer. Fique ligado nessas possibilidades, mas antes vamos ver como o mercado está trabalhando nesse momento. Mercado futuro, lá na B3, indicando uma queda hoje nos preços, outubro recuando 0,72% a R$ 166,60. O novembro não, novembro segue ali firme nos R$ 174,00, sem registro de recuo no dia de hoje. O dezembro, R$ 176,00. Uma queda de 0,14% em relação ao fechamento de ontem, e o janeiro 177,50, queda de 0,28%. Ontem o indicador Esalq BMF caiu quase 2%, fechou a R$ 163,20, mas a gente precisa ver como a semana vai encerrar. O indicador de hoje sai por volta de 6 horas, e assim que o indicador está colocado, está à disposição do público, o Notícias Agrícolas coloca o indicador aqui como referência para você no site também. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.